Para cada semana, para estar lejleja, para esta comienza, hablando sobre el fato que Hashem mandó a Abraham embora donde él estaba morando en Harán. Se mandó a él para ahí, para la tierra de Israel. Y la verdad, aquí faz parte un dos testes que Abraham pasó, que logo em seguida tem fome, ele tem que descer para o Egito, e ele desce, e ele tem medo que vão pegar a Sará dele, ele primeiro esconde numa caixa, já combina, quando chegar lá, perguntarem quem é ela, ela é minha irmã, porque se falar que é minha esposa, vão me matar para poder pegá-la. E de fato, quando falou que é irmã, mas acabaram pegando, raptando ela, e naquela noite Hashem feriu o faraó e os seus escravos, e depois a Torá conta como o faraó devolve ela para o Abraham e dá bastante riqueza para ele e fala para ele: vai embora daqui porque aqui é perigoso, todo mundo é muito promíscuo e se você ficar por aqui não vai dar certo. Em seguida a Torá conta que o Lot também ficou junto com o Abraham, ele também estava muito rico, cheio de rebanho, gado, e não dava mais para os dois conviverem porque o Lot e os pastores dele, principalmente, levavam o rebanho para pastorear e para pastar em lugares dos vizinhos. E Abraão falou: não está certo, estão roubando, eu não permito. E assim começou uma briga. Então Abraão falou: faz uma coisa melhor, cada um vai para o seu canto, vai ser mais tranquilo, escolhe para onde você quer ir, eu vou para o outro lado, eu vou estar sempre perto para poder te ajudar se você precisar, mas um pouco de distância vai ser melhor. Depois disso, a Torá conta como teve uma guerra, uma grande batalha na época, entre 4 e 5 reis, e quando depois eles venceram, os 4 venceram os 5, esses 4 raptaram as pessoas dos 5 reinados, e dentre esses estava o Lot, e Abraão vai lá firme para poder salvar o seu sobrinho Lot. Depois a Torá começa a contar uma série de coisas que acontecem entre Hashem e Abraão. Em primeiro lugar, o Abraão fala para Hashem: o que vai ser de mim? Eu vou morrer e quem vai me herdar é o Eliezer, é meu escravo, porque não tem filho. Hashem fala para ele: não se preocupa, quem vai te herdar são os seus filhos. Você vai ter descendência. Olha só, Hashem falou: saia para fora, olhe para o céu e você vai ver, conta as estrelas, se você conseguir, assim vai ser a sua descendência. Depois a Torá manda Hashem manda o Abraão fazer um pacto com Deus, chamado pacto dos pedaços, onde ele põe uma série de pedaços de animais e passa um fogo de Hashem no meio. E naquele momento o Abraão tem uma visão muito profunda e muito pesada. Ele até acaba por uma escuridão, ele acaba adormecendo por causa disso, e ele vê o que vai acontecer com os descendentes dele, como eles vão ser escravizados. E Hashem promete para ele que os seus descendentes vão ser escravizados numa terra que não pertence a eles, mas no final das contas eles vão sair com grande riqueza de lá. E aquele povo que escravizar, como Rashi fala, não é aquele, aqueles povos que escravizarem, todos vão ser muito bem julgados depois. Depois a Torá termina para estar contando sobre o nascimento do Ismael, e como a Torá já prevê e diz que ele vai ser Pere Adam, vai ser um homem selvagem, e além disso, ele vai acabar se multiplicando muito. E depois disso, a Torá conta sobre o Brit Milá, que Abraham foi ordenado a fazer. Ele fez, e fez no Ismael o seu filho, que naquele momento tinha 13 anos, quando ele recebeu essa ordem. Então, antes de falar sobre outro tema da parasha, um detalhe interessante aqui, o Rav Zilberstein traz num dos livros dele, que quem sabe que hoje em dia, quer dizer, antes, o Rashi fala, o Rashi traz aqui, que o Ismael ficava, na verdade, na parasha semana que vem, o Ismael ficava gozando do Yitzhak, e falava para o Yitzhak, semana que vem, e falava para o Yitzhak: sabe, você fez o Ismael lá com 8 dias, isso não é nada. Eu fiz com 13 anos. Então, o Rasmussen fala, quem sabe, por que que hoje em dia tem tantas e tantas pessoas chegando em Israel, fazendo Brit Milá, as pessoas que vieram da Rússia com 30, 40, 70 anos, às vezes tem pessoas fazendo bem assim lá, diz o Brasil, quem dera, isso não é também um sinal, antes de Messias chegar, para nós podermos mostrar para os árabes que grande coisa já é com 13 anos, os nossos fazem até com 70, 80 anos. Tem dois temas interessantes para se falar na nossa paraxá. Em primeiro lugar, nós encontramos na nossa paraxá sobre o Lot. Seguinte pasuk. Vaikhu et Lot vet rechusho, pegaram o Lot e a sua riqueza, ben achi Abraham, filho do irmão do Abraham, e foram, e ele estava morando em Sidom naquela época. Esse é o momento que a Torá está contando, quando no meio dessa batalha, levam o Lot para o cativeiro. Mas na verdade, se você olhar para esse passo, está um pouco estranha a ordem. Geralmente, quando você está falando de uma pessoa, você termina de falar sobre ela, e depois você vai falar do resto. Então, deveria ter escrito aqui, vai curt Lot, pegaram Lot, quem era o Lot? Ben Ahi Abraham, ele era filho do irmão de Abraham, vírgula, Vetre Huchó, e a riqueza dele? Eu não sei disso. Por que que a Torá fala aqui, vai curt Lot, pegaram Lot, Vetre Huchó, e a riqueza dele? Ben Ahi Abraham, filho do irmão de Abraham. Por que que a riqueza está no meio de falar sobre o próprio Lot? O Rav Shlaf faz essa pergunta, ele traz muito, muito interessante. Se nós olharmos na nossa paraxá, surge uma outra dúvida. No primeiro momento, o Lot é um tzadik. No começo da paraxá, o Lot é um tzadik. Você vê que o Lot vai, aonde o Abraham vai, ele vai. Aliás, o Lot era filho de quem? O Lot era filho de Haran, um dos irmãos do Abraham. Quem era Haran? Haran foi aquele que, quando Abraham avino, foi jogado dentro da fornalha. O Haran ficou de olho e falou, vamos ver o que vai acontecer com Abraham. Quando ele viu que o Abraham saiu vivo de dentro da fornalha, o Haran falou, então eu estou apoiando Abraham. O que fizeram com ele? Jogaram na fornalha. Ele morreu dentro da fornalha. O Haran é uma pessoa que santificou o nome de Hashem. Ele naquele momento falou, eu aceito de fato que o que Abraham está falando é verdade pura. E eu tenho 100% de certeza que existe Deus. Por que monoteístas naquele momento? Eles estavam trazendo essa novidade para o universo de novo, porque já tinham meio que esquecido dessa história que Deus criou o mundo. Lot, naquele momento, era filho do Haran. O Lot era filho daquele que fez o Mesirut Nefesh. Ele entregou a vida por Hashem. E o Lot está o tempo todo junto com Abraham. Quando o Abraham desce para o Egito junto com a Sará, o Lot foi comportadinho, ele estava junto, ele podia na hora falar, não, imagina, essa daqui é a esposa do, é minha prima, ela é casada com Abraham, não falou nada. O Abraham falou que é minha irmã, ele falou, minha irmã, ele estava lá para proteger o Abraham. Num primeiro momento, ele era sabido. Mas, de repente, nós vemos que ele virou Urachá. Até na nossa paraxá, ele até diz que na cima rima nasce. Ele fala para Abraham, nós somos irmãos, eles eram colados. O que o Abraham fazia, o Lot fazia. Mas, de repente, ele ficou Urachá. Ele ficou Urachá a tal ponto que o Urachá traz na nossa paraxá. E depois que o Lot resolveu, vamos nos dividir, Abraham falou, eu vou para um lado, você vai para o outro. Quando o Lot se separou de Abraham, está escrito no pasuk, Vashem amar el Abraham, e Deus falou com Abraham, acharei parece Lot meu irmão. Depois que o Lot se separou dele, diz o Rashi, sabe o quê? Cosmar sarachá imó, ayadibur, por esse mesmo. Todo tempo que o Rashi estava junto com ele, não tinha palavras de Hashem com Abraham. Agora o Lot foi embora, agora sim dá para Hashem falar com Abraham. Desde o começo da paraxá, parecia que o Lot era um tzadik. E de fato é. De repente, agora, nós vemos que o Lot é um rachá. Mas onde aconteceu a transformação? Onde foi que o Lot, de repente, virou e largou o caminho do Abraham? Aliás, o Midrash fala O Midrash fala que ele largou Deus, o Lot, e falou, e este Lobel Abraham do Lobel Ocav, não me interessa mais nem o Abraham nem o Deus dele. Então, onde acontece essa mudança? Diz o Rafab, na nossa, nosso passu, tem uma dica quando foi o momento que ele largou Deus. O momento que ele largou Deus foi quando Lot pegou, vai e Lot pegaram o Lot, Abraham. Ele já não era mais o Lot, sobrinho do Abraham. Ele era o Lot, a riqueza dele, sobrinho do Abraham. Quando a riqueza entrou entre ele e o Abraham, cortou toda a relação, todo o bom relacionamento que ele tinha com o Abraham. A partir do momento que na nossa paraxá conta como o Abraham cresceu bastante, o Lot também cresceu bastante. Mas para o Lot, o dinheiro já estava falando mais alto. E uma vez que eu tenho os meus desejos, eu tenho as vontades, eu vou preencher as minhas vontades, vou fazer o que eu quero. E ele foi fazer o que ele quer. Eu sou rico, eu sou autossuficiente, não preciso de ninguém, eu posso fazer o que eu quero. Naquele momento, o Lot foi e virou um rachá. Por isso que a nossa paraxá fala que pegaram o Lot e a riqueza dele, que estava entre o Lot e o Abraham. E estava entre o relacionamento e o parentesco que o Lot tinha com Abraham. Tem uma outra coisa muito interessante na nossa paraxá, que é um passuk famoso, onde Hashem fala para Abraham, vai eu sou a Rússia, ele leva Abraham para fora, vai Yomer e falou, Habetna Hashamaima, olha por favor, para o céu, os fora Kohavim, conte as estrelas, e tu cales foram tanto, se você conseguir contá-las. Zayomer, no, foi Ezareta. E Deus falou para Abraham, assim vai ser a sua descendência. Em primeiro lugar, muita gente pergunta, puxa, Deus falou que a descendência de Abraham vai ser tão gigantesca, onde é que nós vemos que a descendência de Abraham é tão gigantesca? O Ravir traz, no começo da nossa paraxá, que a descendência, nós vemos a descendência de Abraham grandiosa no fato dela ser eterna. Ela é eterna, se você for contar quantos judeus já existiram na face da terra, ninguém passa isso. Embora nós somos uma pequena porcentagem do mundo, mas se você for olhar por povos, você vai ver que o nosso povo é um povo que se prolifera muito. E Baruch Hashem é um povo que tem futuro. Cadê os egípcios? Acabaram. Então lá, você pode contar exatamente quanta gente tem. O nosso povo não dá para contar. Não dá para dar um número definido, porque o nosso povo ainda vai, se Deus quiser, infinitamente. Porque assim a Shema abençoou. Só que o nosso passu, o que o passu está querendo dizer aqui? Fala, olha, Deus falou para Abraham, olha, sai lá fora, olha para o céu e veja só se dá para contar as estrelas. Precisava mandar Abraham sair, olhar para o céu? Afinal, é uma coisa óbvia, todo mundo sabe que não dá para contar as estrelas. Não precisa fazer o Abraham sair para olhar para as estrelas e ver se consegue contar, não consegue contar. Por que ele precisava olhar para as estrelas? A Bíblia fala um pensamento muito interessante, também baseado na palavra Habetna. Deus pede, por favor, sai e veja. Geralmente a palavra na é um pedido. Um pedido porque a pessoa não está querendo. A pessoa não está concordando com aquilo. O que aconteceu aqui? Aqui Abraham virou para Deus e falou dois versículos antes. Deus, o Abraham fala, olha Deus, matitelida no fio lecari, o que você está me dando se afinal eu vou morrer sem filho? Quem vai me herdar é Eliezer. Eu não tenho filho. Naquele momento, Abraham declarou para Deus, olha, eu já percebi que eu não vou mais ter filho. Eu tenho agora 70 anos. Vou ter filho? Não vou, acabou. Já era. E Deus então responde para Abraham e fala, Habetna, por favor, me faz um favor. Um pedido meu. Olha só para as estrelas. Sabe por quê, Abraham? Eu concordo com você. Se você olha a sua volta, o que você vê? Você vê uma mesa? Quem fez essa mesa? Um homem. Você olha para o chão, quem fez o assoalho? Um homem. Olha para a casa, quem fez a casa? Um homem. Você olha para uma cadeira, quem fez? Um homem. Tudo são coisas que, obviamente, que a matéria-prima é toda, Deus que criou, mas é tudo transformado, feito. Nada aqui foi diretamente feito por Hashem. Foi uma transformação. Mas, tem um lugar onde tem as coisas ainda intactas como Deus criou. As estrelas. As estrelas são exatamente a obra direta da mão de Hashem, sem nenhuma transformação. O homem ainda, graças a Deus, não chegou lá para estragar. Elas estão lá. Vem Deus e fala para Abraham, olha por favor para o céu. Olha para o céu e vê se você consegue contar as estrelas. Veja como são as estrelas. As estrelas são coisas que foram feitas diretamente pelas mãos de Hashem. Eu concordo, Abraham, enquanto você está no teu mundo e você fica olhando a sua volta, você vê que no mundo todas as coisas são de uma forma muito natural e que tudo no mundo funciona por ação e reação e tudo funciona porque alguém fez alguma coisa para ela ficar. Aí eu concordo com você, Abraham, não dá para acreditar que você vai ter filhos. Por essas regras que você enxerga à sua volta, não tem chance, você não vai ter filhos. Mas, se você olhar para o céu e você vê como os céus são obras diretas da mão de Hashem, você vai entender que os seus filhos vão ser obras diretas da minha mão, Hashem. Conhezareha, assim vai ser a sua descendência. A sua descendência vai ser diretamente das mãos de Hashem. E por isso, depois que Hashem falou isso para Abraham, Abraham ainda continua, ele e a Sará por aí afora, 30 anos, não tem filhos ainda. E quando Abraham tem 100 anos, você vai imaginar alguém com 100 anos vai ter filhos, a Sará com 90 vai ter filhos. E naquele momento, quando nasce o filho, a própria Sará fala, como todo mundo estava falando, era uma coisa de risada, ninguém conseguia acreditar. É uma coisa, puxa vida, que maravilha, Hashem deu um filho de fato para ele. Por que isso? Porque esse filho era um filho de uma criação específica e especialíssima feita pelas mãos de Hashem. Aliás, o Midrash fala sobre isso. A gente não traz aqui, mas o Midrash fala que um dos motivos pelo qual as matriarcas todas eram estéreis quando casaram era justamente porque para poder nascer um povo tão maravilhoso não podia ser de uma forma natural. Tinha que vir diretamente das mãos de Hashem de uma forma sobrenatural. Por isso vem aqui Hashem e fala para Abraão, sai, olha para as estrelas. E aí sim você vai conseguir entender que os seus filhos vão ser igual às estrelas, obras diretas das mãos de Hashem. E já estamos falando disso, não vale a pena mencionar o que o Rav Shapira fala sobre esse passo. Ele diz que quando Abraão saiu, Deus falou, conta, e vê se você consegue contar. O que foi que Abraão fez? Começou a contar. Uma, duas, três, Hashem virou para ele e falou, olha só, essa vai ser a sua descendência. Seus descendentes, mesmo sabendo que é impossível fazer uma coisa, Abraão, você sabe que não vai conseguir contar as estrelas, você está tentando contar. Mas seus descendentes, mesmo sabendo que tem coisas que parecem impossíveis, eles vão tentar. E pelo fato deles tentarem, eles vão conseguir. E esse é justamente o segredo da nossa existência. Nós viemos diretamente das mãos de Hashem, nós não somos um povo natural. E por isso, nós perduramos e por isso, e Hashem deu a brachá para Abraão, que é vai ser tão numeroso que não tem fim. Porque vai ter filhos, filhos e filhos, é um povo que nunca vai acabar.